toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Juntos, transformamos o mundo. A BS Bios produz uma energia sustentável que movimenta a economia, gera qualidade de vida à população e respeita o meio ambiente. O biodiesel é limpo, renovável e biodegradável. Contribui para diminuir a poluição do ar e valoriza o agronegócio. Conheça as ações sociais, ambientais e econômicas da BS Bios que beneficiam a comunidade. Acesse bsbios.com.
Na Cotripal, o produtor associado encontra assistência técnica que o ajuda a produzir mais e melhor. Auxílio de pesquisadores, técnicos, agrônomos, veterinários, que disponibilizam atenção, conhecimento e sempre novas técnicas de manejo. Sem contar no vínculo de amizade e parceria, que resulta em maior produtividade e rentabilidade. Confiança e segurança é o que o produtor rural espera e a Cotripal oferece. Conheça uma de nossas unidades e informe-se. Cotripal, a cooperativa da nossa região.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões, em todas as direções. Seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Você, produtor rural, que tem negativações em seu CPF ou CNPJ e não consegue oportunidade de buscar novas linhas de créditos, a 3T Agência de Negócios Limitada tem a solução de forma legal dentro da legislação. Podemos reabilitar seu CPF ou CNPJ, inibindo os apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito e fazendo valer seu direito. Retiramos as restrições, limpando o CPF e CNPJ, tudo conforme o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Garantimos sua reabilitação e entregamos resultado. Entre em contato conosco pelo fone 53 99902 8000 ou pelo e-mail contato@3tagenciadenegocios.com.br.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Os percevejos e as moscas brancas podem causar danos irreversíveis na plantação de soja. Não se você tiver um poder de outro mundo. Chegou o Maxan, da Ihara. O único inseticida com duplo residual, efeito ovicida para percevejo e único que controla todas as fases do percevejo e da mosca branca. Mande as pragas para longe com Maxan. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Você está a um passo mais perto de alcançar a eficiência real nas suas operações da fazenda. Conheça a Otmis, a marca de agricultura de precisão da Jacta, que tem todas as tecnologias para fazer seu negócio crescer, não importa o tipo de operação ou marca de equipamento. Melhore a qualidade das aplicações, reduza sobreposições, amassamentos e falhas, com barras de luzes, corte de seções e piloto elétrico. Otmis, tecnologias para novos tempos.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, estamos começando o programa A Voz do Campo. Muito bom dia para você que acompanha nossa programação, para você que está sintonizado. A partir de agora, você acompanha um especial Agro no Oeste da Bahia. Neste sábado, dia 27 de novembro, nós temos a honra de apresentar o programa A Voz do Campo, diretamente da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para todas as emissoras que formam a maior rede de emissoras do agro. No programa de hoje, nós vamos receber a deputada Jusmaria Oliveira, presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa da Bahia. Vamos receber também o diretor-geral da Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, Osiel Oliveira. Vamos falar também com a Carminha Mício, ela que é vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado da Bahia, uma das 100 mulheres mais influentes do agro, de acordo com a revista Forbes, uma das 100 mulheres mais influentes do agro no Brasil. E também vamos conversar com Cícero Teixeira, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, e também aqui no estúdio da Rádio Cidade FM, a Grace Kelly Fontana Klein, ela que é a presidente eleita do Sindicato dos Produtores Rurais, o Sindicato dos Produtores Rurais que passou recentemente aí por um processo eleitoral e a Grace Kelly foi eleita para presidir a entidade a partir do ano que vem. Estamos começando o programa A Voz do Campo. Aproveito para mandar um bom dia especial e agradecer ao deputado Marcelo Brum, ele que é o idealizador, apresentador oficial do programa Voz do Campo, a nossa produção, ao Clayton, que está no Rio Grande do Sul, ao Roque Cascais, que está aqui na operação da mesa, e ao nosso amigo Rony Oliveira, que está também aqui hoje comandando a transmissão através do nosso YouTube e também através do nosso Facebook. Você pode assistir o programa Voz do Campo hoje através do Facebook ou através do YouTube da Rádio Cidade FM. Então, o nosso agradecimento à nossa equipe que trabalha intensamente para que o programa A Voz do Campo esteja no ar para você, ouvinte. São 8 horas e 14 minutos, estamos ao vivo, inclusive já estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Cidade FM o atual presidente do Sindicato Rural, Cícero Teixeira. Começo cumprimentando o Cícero. Muito bom dia, Cícero. Bem-vindo ao programa Voz do Campo.
Pungente emissora, para nós é um prazer estarmos aqui divulgando aquelas ações e o trabalho que a gente vem fazendo no dia a dia ligado ao agro. É uma honra estarmos presentes com vocês.
Vou também cumprimentar a presidente eleita do Sindicato dos Produtores Rurais, Grace Kelly Fontana Klein. Grace, minha colega advogada, produtora rural, muito bom dia, Grace.
Bom dia, Jota. Bom dia, amigos da Rádio Cidade. Bom dia, amigos da Voz do Campo. Bom dia, deputado Marcelo Brum, que deve estar nos ouvindo, né, Jota? É um prazer estar aqui com vocês falando sobre o agro.
Muito bem. A Carminha está pronta para falar com a gente, então nós vamos também falar com a Carminha Mício, ela que é vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado da Bahia. A Carminha Mício, que recentemente aí foi reconhecida, né, pela revista Forbes como uma das 100 mulheres mais influentes do agro no Brasil. Então é com ela que a gente fala agora. Carminha Mício, muito bom dia, bem-vinda ao programa A Voz do Campo.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. É uma alegria muito grande podermos conversar um pouco, trocar umas ideias aqui sobre a nossa atividade.
Carminha Mício, primeiramente, parabéns, né, pelo reconhecimento aí da revista Forbes, que a colocou como uma das 100 mulheres mais influentes do agro no Brasil. A gente que já teve a oportunidade de falar em diversas ocasiões, mas após essa publicação da revista Forbes, é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de falar ao vivo na Rádio Cidade FM, também para todo o Brasil, através aí do programa Voz do Campo. Carminha, como foi para a senhora receber essa informação
já esperava? Como é que foi, Carminha Mício?
Na verdade, ninguém de nós, eu acho que nenhuma das 100 pessoas que fomos indicados esperávamos, porque é uma surpresa muito grande. E a gente não conhece, não sabe qual a fonte, qual o mecanismo que a Forbes usou para nos indicar, né? E isso foi uma surpresa muito grande. Eu fiquei, além de ter levado um susto muito grande, me senti sensibilizada no primeiro momento, assustada, e no fim me senti lisonjeada, né? E digo que para Luiz Eduardo, ou para a nossa classe, eu senti um orgulho muito grande de poder ter sido citada, alguém que, digamos, eu saí do Rio Grande do Sul, destumoso, mudei para a Bahia, sempre trabalhando para essa nossa classe, né? No sentido de unir o coletivo através de ou associações ou instituições de classe, para que a gente pudesse fazer um trabalho melhor em prol da cadeia produtiva do agro. E isso, chegar numa sorte, mostrando o nosso município, a nossa cidade, isso nos dá um orgulho grande também. E aí eu digo obrigado, Deus, por ter permitido isso.
Muito bem, Carminha. É um reconhecimento mais que merecido, né? Quem conhece a sua história, a história da sua família, essa verdadeira saga dos gaúchos, né? Vindo para o oeste da Bahia, desbravar terras que até então não produziam nada, né? Muita gente chegava aqui e encarava essas terras como terras improdutivas. E hoje a nossa realidade é outra, né? Completamente diferente, né? E esse reconhecimento a Carminha Mício, pode ter certeza que é um reconhecimento a todos os produtores, né? A todas as pessoas que lutam tanto por essa terra. Então a gente, de certa forma, também se sente homenageado com essa homenagem, esse reconhecimento que foi feito a você.
Eu quero dizer que a gente, hoje eu estou aqui em Erechim, no Rio Grande do Sul, num encontro de 47 anos do Colégio Agrícola, da turma que meu esposo foi internado, né? Estudou aqui em Erechim. E aí a gente, quando a gente vivencia momentos como esse, mostra a importância que tem o conhecimento da ciência junto a essa classe que é dedicada à cadeia produtiva do agro, porque é a única ferramenta que nós temos enquanto produtores para lutar pela paz no mundo. É comida, produzir comida, é a única forma que temos. Isso nos dá orgulho de podermos pertencer a isso. Gostaria de citar que nós temos inúmeros homens e mulheres que atuam desde ali no nosso município, na Câmara, no Legislativo, no Executivo, enfim, no Estado, e que mereciam estar e ser citado ou que merecem número de troféus. E aí eu não posso deixar de citar o nosso ex-presidente, o Ziel, a nossa deputada, que faz parte da bancada ruralista, e que tem lutado incansavelmente. Pode não ter saído na fora, mas já são essas pessoas que nós representamos e que temos orgulho de estarmos juntos para poder, assim, levando o nome da nossa cidade, de onde viemos, para onde vamos e para onde queremos seguir no futuro, né?
Muito bem, Carminha, eu sei que você está com agenda aí no sul do país, então eu agradeço a sua participação aqui dentro do programa A Voz do Campo. Muito obrigado e mais uma vez parabéns.
Obrigada a vocês, obrigada a todos os ouvintes, estamos à disposição para que derem e vier juntos. Grande abraço.
Abraço, Carminha Mício. Nós estávamos aqui em off lembrando que o Oeste da Bahia, Cícero, na verdade ele foi reconhecido, né? Não só através da Carminha Mício, né? Nós, felizmente, aqui do Oeste da Bahia, nós temos um trabalho sendo reconhecido em todo o Brasil e em todo o mundo, porque realmente o Oeste da Bahia tem produzido de forma espetacular, tem mostrado a sua capacidade e a sua pujança, e nós tivemos também uma outra pessoa também sendo reconhecida entre as 100 mulheres mais influentes do agro, não é, Cícero?
Ah, com certeza, nós tivemos a Suzane Vicini, ou seja, das três pessoas, das três personagens do estado da Bahia, duas estavam aqui no oeste da Bahia, graças a esse reconhecimento, ao trabalho dessas pessoas que estão fazendo, porque eu diria o seguinte, o reconhecimento foi feito por elas, pelo trabalho que elas fizeram, pela execução, pelo trabalho social prestado. Isso é uma das coisas que vem a somar muito nisso aí, entendeu? Então esse reconhecimento foi de fato uma grande homenagem para nós do Oeste da Bahia. Para elas é óbvio, né? Mas para nós do Oeste da Bahia, estarmos representados por elas, é uma honra muito grande.
Grace, você irá assumir o Sindicato dos Produtores Rurais a partir do ano que vem. E com todos esses reconhecimentos, acredito que você se sente um pouco também mais responsabilizada, né? Ou seja, o nível aqui no Oeste da Bahia das lideranças do agro, graças a Deus, está elevadíssimo, né?
Verdade, nós somos exemplo de produtividade, de trabalho, para o Brasil todo, né? Nós aqui estamos no centro do Mato Piba e fazendo história. Já há mais de 40 anos, desde que os produtores vieram para cá, sempre Luiz Eduardo se destacou, né? Mas assim, Jota, eu estou com uma diretoria muito boa, né? Inclusive, Carminha, Cícero continuam comigo. Então, quando a gente tem pessoas assim, já experientes e que estão apoiando, que vão caminhar junto, a gente se sente mais tranquila, né? Eu tenho hoje na minha diretoria, como vice-presidente, seu Jaime Capelesso, primeiro secretário, Cícero, segunda secretária Carminha, primeiro tesoureiro Doni Dognani, segundo tesoureiro João Carlos Puton, e no Conselho Fiscal nós temos Alan Giuliani, Jarbas Bergamaschi, Rony Reimann, Ricardo Mariotti, Josué de Campos Firmino, Valdir Riffel, e também temos como diretora jovem Maiara Salvetti. Então é um time bom, é um time que trabalha, que pega junto, e a gente acredita que vai conseguir desenvolver um bom trabalho também.
Ou seja, é um time de peso, né? Boa parte desses nomes aí, inclusive nomes bem conhecidos, não só no oeste da Bahia, né? Como em outras regiões do nosso país. Quais são os planos, expectativas aí já para a partir de 2022?
Olha, todo dia é um desafio no agro, né? A gente fala que como nós somos uma região que a gente sempre está na frente buscando inovar, muitos dos desafios também acontecem primeiro aqui. Então, a gente pretende fazer o mesmo trabalho, dando continuidade àquilo que já vem sendo feito desde o seu Vanir Cole, do seu Moacir Hope, depois, quer dizer, primeiro o seu Moacir Hope, depois o seu Vanir Cole, Carminha, o Cícero. Então, a gente vai dar uma continuidade ao trabalho que eles vêm fazendo e sempre atento às novas demandas, ao que for preciso para fazer a defesa da classe do produtor rural. Mas um dos grandes desafios é fazer com que o produtor volte para dentro da sua casa, né? Para que ele realmente vá até a diretoria, faça parte das diretorias técnicas, que nós temos várias diretorias dentro do sindicato. Então a gente quer procurar mobilizar mais o produtor rural para que ele seja mais ouvido, para que ele tenha mais voz, né? E que procure a gente.
Ou seja, a importância desse relacionamento, né? De pessoas que têm ali objetivos em comum e que muitas vezes acabam se afastando, né? Cícero, atualmente o Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães tem todo um reconhecimento pelos excelentes serviços prestados. Muito se comenta sobre o Sindicato dos Produtores Rurais em relação à capacitação da mão de obra, acredito que seja referência, inclusive, aqui no Oeste da Bahia.
Eu diria o seguinte, não é referência somente no oeste da Bahia, hoje nós somos referência nacional, porque o número de pessoas que nós estamos capacitando e certificando aqui no oeste da Bahia, hoje é recorde. Dentro do agro, supera Mato Grosso, que é um dos maiores até então, e toda a região sul do país, nós estamos superando com o número de pessoas certificadas com capacitação. Então, é graças a esse trabalho que a gente vem fazendo. Se vocês passarem no sindicato, tá de segunda a sexta, está lotado. Todos os dias está tendo curso, entendeu? Inclusive, um curso recentemente que foi dado pelo Senar, dentro do sindicato, que eu admirei a participação, a harmonia das pessoas que participaram, foi um curso de panificação. Porque às vezes as pessoas acham que dentro das propriedades só tem que capacitar operadores. Mas tem o pessoal que alimenta esses operadores, que a gente tem que capacitar também. Nós demos o curso de cozinheiras profissionais hoje, e aí aproveitamos, inserimos na grade o curso de panificação. Porque numa fazenda que tem 40, 50 funcionários, não há quem compre, quem dá conta de fazer bolo, fazer um café da manhã, na maioria das fazendas dá o café da tarde também, então tem que ter uma panificadora. Então o curso de panificação que foi feito agora por último foi realmente um show. Eu diria que entre todos os cursos, nesse semestre foi um dos mais bonitos, mais assim, aconchegante, foi esse de panificação. Foi mulheres, homens participando também, foi muito bom mesmo.
É importante a qualificação, sem sombra de dúvidas, né? E é uma necessidade no campo, mas a gente sabe que o produtor rural também, ele enfrenta muitos desafios, né? E um dos desafios do produtor rural tem sido também a carga tributária, né? E é uma luta, né, constante, né, para tentar justamente deixar a produção no Brasil, de certa forma, mais competitiva, né, com o mundo, tendo em vista tudo que se tem de realidade em outros países e o que se tem no Brasil. Como é que está essa luta hoje do sindicato, representando os produtores rurais, em relação à carga tributária e, de certa forma, esse relacionamento com o Estado?
Olha, o que está acontecendo hoje a nível nacional, o pessoal está questionando a questão da fertilidade de solo que já temos. Porque a maioria dos produtores tem uma poupança de solo. Às vezes estão colocando fertilizantes na cultura e já apostando para o futuro. Então, as pessoas que têm hoje essa poupança de solo, é recomendável que não há necessidade dele competir no mercado na compra dos fertilizantes, porque se não há comprador, vai ter sobra. Se tem sobra, vai ter questionamento de preços. Porque o maior problema hoje não está sendo somente na carga tributária, está sendo nos preços para aquisição, óleo diesel, fertilizantes, os agrotóxicos de modo geral. Então esses produtos tiveram uma evolução de preço assim de forma exorbitante. O soja, o milho, o que nós colhermos hoje, nos preços que estão operando hoje, não há probabilidade de mantermos na cadeia com os preços dos fertilizantes, os preços dos insumos para a safra futura.
Grace, esse é um grande desafio, né? A gente está enfrentando realmente um momento diferente, né? O Cícero falou sobre a questão do diesel, mas inclusive com essa alta do dólar, a gente sabe que há essa relação direta aí entre os insumos e o dólar. E esse desafio aí para você, que a partir de 2022 representará os produtores rurais à frente do sindicato.
Jota, os custos têm aumentado muito, né? Então, apesar de que muitas pessoas ficaram felizes, muitos produtores ficaram felizes com o aumento do preço da soja, mas a gente sabe que junto com ele vem o aumento de todos os insumos, né? Então, no final, a gente tem que fazer muita conta ainda, tem que comprar o mais barato que é possível, diminuir custo, porque senão no final a conta não fecha. Mas tem mais um outro detalhe que a gente tem sido alertado, principalmente pela CNA, que é a questão da possível falta de insumos, né? Então, que é o que o Cícero comentou antes da questão de você ter uma reserva de insumos na sua lavoura. Mas é muito preocupante o que vai acontecer daqui para frente, porque não tem como a gente produzir sem realmente colocar tecnologia na terra. Então, a CNA tem feito um trabalho divulgando nos sindicatos para quem tem alguma forma de extrair produtos biológicos ou produtos nas terras, né, que tem alguma tecnologia, para que envie para eles, para que eles possam analisar e ver a viabilidade de talvez conseguir colocar para mais pessoas esse tipo de defensivos, esses tipos de insumos, né? Porque é uma grande preocupação hoje. A gente recebe muitos insumos que são a base, vem da China, vem de outros países, né? E agora com a crise energética que teve na China, teve uma segurada da produção de alguns produtos básicos de base dos insumos. Então é uma preocupação constante, a gente tem trabalhado nesse sentido, tem conversado a nível de federação, principalmente com a Carminha, e também a nível de CNA, para ver o que seria possível para minimizar essa preocupação com a falta de insumos para a próxima safra.
Muito obrigado, Grace. Já está também aqui no estúdio da Rádio Cidade FM a deputada Jusmaria Oliveira, ela que é presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa da Bahia. Eu aproveito para cumprimentar a deputada Jusmaria. Muito bom dia, bem-vinda ao programa Voz do Campo.
Bom dia, Jota Alves, bom dia a todos que fazem esse maravilhoso programa que chega no Brasil todo, né? E hoje daqui diretamente do Oeste da Bahia, bom dia a todos que estão ouvindo a Rádio Cidade, nos acompanhando nas redes sociais. Bom dia ao nosso presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, de Luiz Eduardo Magalhães, Cícero, e nossa presidenta já eleita, né? Uma felicidade grande de ver mais uma mulher agora. Não que a gente tem felicidade que você saia, não, Cícero. Eu sei que você vai continuar do lado da doutora Grace, mas a gente que é mulher, quando vê uma mulher assumindo uma posição que sempre foi tão masculina, nos alegra muito, né? Já tivemos a Carminha, que hoje nos representa lá na Federação Baiana, e agora a Grace, que vai no mesmo caminho, né? Assumindo aí a presidência do sindicato. Dizer, Jota Alves, que é um prazer podermos estar aqui, principalmente junto com o nosso diretor-geral da ADAB, né, esse cargo que é tão importante para o Estado da Bahia, que é a instituição que dá a estabilidade ao nosso setor produtivo, porque tem a responsabilidade de nos manter longe das doenças, longe das pragas, longe de todas as eventualidades que possam nos dar prejuízo, que tem a responsabilidade de orientar o pequeno, médio, grande produtor, que tem a responsabilidade de tocar o programa do algodão, que é específico praticamente do Oeste da Bahia, né? Osiel Oliveira, que está aqui conosco hoje, nos acompanhando. Para nós é uma grande satisfação estar aqui. Viemos de uma jornada grande trabalhando em benefício da agricultura baiana. Ontem nós estivemos no município de Mucungê acompanhando a reunião do comitê da bacia hidrográfica daquela região, uma região que demanda grandes cuidados e que tem tido grande dificuldade no déficit hídrico, ou principalmente na falta de uma gestão eficiente dos recursos hídricos, e temos à frente da Comissão da Agricultura feito esse trabalho grande pela Bahia, por toda a Bahia e por todas as regiões. O agronegócio é a mola mestre, e o agronegócio, mais do que nunca nessa pandemia, deu a demonstração de que realmente é o setor não é o setor primário, como todos dizem, mas é o setor prioritário para a sobrevivência da humanidade.
Muito bem, deputada. Também aqui no estúdio da Rádio Cidade FM, o diretor-geral da Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, Osiel Oliveira, quem cumprimento nesse momento. Muito bom dia, Osiel. Bem-vindo ao programa Voz do Campo.
Bom dia a todos, Jota Alves, e todos que estão conectados, né, nessa rede de comunicação que vai para todo o Brasil. Cumprimentar aqui a nossa presidente eleita do nosso sindicato, Grace Fontana, a doutora Grace, Cícero, que faz um grande trabalho, produtor rural, como nós, a deputada Jusmaria, presidente da Comissão de Agricultura. Um cumprimento especial a todos que estão nos ouvindo pelo Brasil por inteiro. Cumprimentar também no meu querido amigo, o deputado Marcelo Brum. Eu que também tive a oportunidade de ser deputado federal, junto com estar no Congresso, deputado Marcelo, representando os produtores, é um momento ímpar para a vida de qualquer cidadão brasileiro. E hoje participando aqui do programa, diretamente da nossa cidade, pela Rádio Cidade, que faz essa parceria com todos vocês, estando neste momento também dirigindo a empresa pública de defesa agropecuária do Estado da Bahia, que estou neste momento, apoiado aí por todo o setor produtivo, E nós temos uma responsabilidade muito grande, seja o Cício, seja a Carminha, que está lá no Sul, mas que tem uma participação afetiva aqui como produtora, como mulher, como a deputada Josmaria acabou de dizer. E nós temos a responsabilidade de poder articular, fazer com que a produção seja cada vez mais atuante, mas a responsabilidade de um produtor rural é muito grande. Fazer com que os produtores, através das agências de defesa, seja no Rio Grande do Sul, seja no Tocantins, seja no Mato Piba por inteiro, seja no Mato Grosso, ou seja em São Paulo, nós temos uma responsabilidade muito grande de poder certificar os produtos para chegar na mesa dos consumidores a nível nacional. Fazer articulação também para iniciar todo o processo de exportação que é feito através do Ministério da Agricultura e através das agências de defesa agropecuária do Brasil. Nós estamos nesse momento também podendo aqui no estado da Bahia fazer com que o selo Arte, quem participa dos programas sabe da importância que é fazer a integração dos pequenas cadeias de produção em todo o país. Fazer com que o queijo que é produzido aqui no Oeste ou que seja produzido em qualquer parte do estado ou lá em Minas Gerais, o queijo canastra ou a pequena indústria no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Mato Grosso, São Paulo, importa onde esteja, ele possa chegar em todos os mercados e não ter um impedimento que muitas das vezes se tem, porque o selo de garantia, a certificação de um pequeno produtor não possa chegar do Rio Grande do Sul no Ceará ou do Amazonas em São Paulo. Então essas dificuldades todas nós temos articulado, fazendo com que o estado brasileiro por inteiro seja mais moderno. E aí eu quero dizer aqui para o Cícero, para a Grace, para a deputada Josmari e para todos que estão nos ouvindo, é que a ministra da Agricultura lançou também essa semana lá no Mato Grosso e está fazendo toda uma programação de integrar essas cadeias de produção dos pequenos produtores que alimentam os grandes mercados, as feiras do país todo, fazendo com que esse programa possa ser chegar mais próximo do homem do campo. E a ministra Tereza está fazendo esse trabalho e eu tenho a felicidade de dizer para todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelas rádios, que estamos participando com a ministra num projeto de 12 projetos no Brasil. A Bahia participa com 2 consórcios nesse programa e tivemos a felicidade de estar agora finalizando o projeto junto com o Ministério da Agricultura e vamos certificar 2 grandes consórcios na Bahia, como a ministra acabou de fazer essa semana lá em Mato Grosso do Sul, seu estado. Então, é essa a nossa função, fazer com que cidades como Luiz Eduardo, como tantos outros polos de agricultura, cresceram as cidades alimentadas pelo campo. Quando o campo vai bem, né, Cício? A cidade faz festa. E quando o campo tem dificuldade, a cidade perece. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui com esse programa que leva a comunicação direta para os produtores. Sei que ele é muito ouvido em todo o Brasil e eu quero compartilhar aí com o deputado Marcelo Bruno, que foi o criador desse programa, junto com Raiz, junto com tantas outras lideranças a nível nacional.
Cícero, eu lembro que quando houve essa troca nas diretorias, né, dentro do governo do estado da Bahia, em uma reunião no sindicato rural, havia uma grande preocupação da classe produtora em relação a escolha de quem seria o diretor-geral da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Eu gostaria que você falasse um pouco para os ouvintes do programa Voz do Campo o porquê dessa preocupação e como é essa relação do produtor rural com uma agência que tem essa atribuição de defesa agropecuária.
Bem colocado, Jota, porque é o seguinte, você presenciou e a preocupação nossa era realmente com relação a isso aí, de termos pessoas dentro da entidade, pessoas capacitadas, pessoas que tenham conhecimento. Por isso mesmo é que foi citado, que você presenciou o nome do Osiel Oliveira por várias vezes, por várias pessoas, porque ele já tinha sido diretor geral da DAB e pelo conhecimento que ele tem. Porque imagina você a responsabilidade que nós temos hoje com a Bahia e com o Brasil. Nós temos uma vice-presidente da Federação da Agricultura da Bahia, de Luiz Eduardo, aqui da região do oeste da Bahia. Nós temos 2 senhoras que foram escolhidas, o destaque a nível nacional aqui do oeste da Bahia. Nós temos uma representante da Federação da Agricultura, ou melhor, da Assembleia Legislativa do Estado, a presidente do oeste da Bahia. Nós temos uma senhora eleita do sindicato, que é literalmente do oeste da Bahia. Ou seja, nós temos um modelo para o Brasil. O que nós temos, a preocupação que nós temos em termos das pessoas capacitadas, pessoas que têm o conhecimento, exatamente por isso, é ter com que nós tenhamos esse aqui como espelho para o Brasil. Porque se hoje se trata, quando eu até ontem eu participei de um programa que falou muito sobre o meio ambiente. Eu citei até empresas aqui do Oeste, porque não é somente o agricultor que está ligado com tudo isso, com a parte sanitária que nós temos hoje, que está muito bem servido, com a parte ambiental. Nós temos as empresas também que estão ligadas ao agro, que são empresas que estão altamente preocupadas com relação a isso aí. Eu citei exemplo, até citei nome de empresas, que há 20 anos, quando começou a Galvânia aqui no Oeste, aqui em Luiz Eduardo, era fora da cidade. Ela hoje literalmente está no centro da cidade. Até uns 5, 6 anos atrás, nós ouvíamos reclamações de moradores daquele bairro do entorno da Galvani, reclamava de mau cheiro, de fumaça, de N coisas ligadas ao meio ambiente. Eu gostaria até de desafiar os senhores, vocês estão ouvindo alguma coisa com relação a isso aí? Eu acho que acabou. Ou seja, a preocupação ambiental é de toda a cadeia do agro. Porque se tem uma empresa que está ligada ao agro, é uma empresa de fertilizante. Não tem nem o que questionar. Então, ou seja, toda a cadeia ligada ao agro são preocupados com o meio ambiente, são preocupados com o bem-estar. E como você citou, se nós tivermos pessoas capacitadas, pessoas que preocupam com isso aí, é uma tranquilidade para nós e para o mundo.
Deputada Jusmaria Oliveira, essa é uma discussão bem interessante, né? Essa questão do meio ambiente. E uma parlamentar, obviamente, tem esse papel, né, de representar o povo como um todo, mas também, né, precisa representar determinados segmentos, fazer de certa forma essa interlocução, né, tentar esse alinhamento entre sociedade e cadeia produtiva. E esse assunto que o Cícero tocou aí é um assunto muito interessante, né? Um assunto muito importante, né? Meio ambiente, um assunto que é tão discutido. Eu gostaria que a senhora passasse para os ouvintes do programa Voz do Campo a sua visão a respeito desse tema.
Eu vou passar a minha visão, mas eu vou passar muito mais uma atitude que eu tomei como deputada representante dos agricultores na Assembleia Legislativa, né? Como presidente da Comissão da Agricultura, toda vez que sou eleita deputada, imediatamente eu sou também eleita presidente da Comissão da Agricultura, por causa do comprometimento que temos com a agricultura, os agricultores e as agricultoras. E eu falei que nós estamos chegando do município de Mucugê, na Chapada Diamantina, onde eu fui participar da reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu, que é o principal gerador e contribuinte de água para a região metropolitana de Salvador, né? Que é o Paraguaçu e seus afluentes é que fazem a barragem Pedra do Cavalo, que abastece de água Feira de Santana, Salvador e algumas regiões da região fumageira do Recôncavo Baiano. E por que eu estava ali e por que nós tomamos essa decisão? Nós temos que começar a demonstrar como representantes que o principal ambientalista é o agricultor. E acabar com essa história de que tem um cara que vai nos fiscalizar porque nós somos irresponsáveis. Se tem alguém responsável pelos recursos naturais, somos nós, porque somos nós que usamos eles. E eu ouvi uma coisa linda da prefeita de Mucugê ontem, minha amiga Ana. Ela disse uma coisa: os homens e as mulheres morrem de várias doenças. Uns morrem de câncer, outros de hanseníase, outros de tuberculose, outros de tantas doenças. Mas tem duas coisas que matam todos: a sede e a fome. E nós não podemos morrer nem de sede nem de fome. Então, se o agricultor não tiver água para plantar, porque lá na Chapada eles têm projetos produtivos fantásticos, inclusive agora vinícolas, né? Morangos e minis produtores produzindo morango agregado a grandes produtores que os ajudam a vender, e isso mudou a situação econômica da região. Batata que vende para McDonald's, enfim, ela falou: nós não podemos deixar esses projetos morrer, esses projetos precisam de água e nós também precisamos de água para viver. Então eu não sou a prefeita, como eu não sou a deputada irresponsável que sai por aí dizendo que nós temos que acabar com os recursos naturais em detrimento de priorizar a produção da soja e do algodão. E aí lá e Utinga, onde nós já fomos outro dia, onde em Irecê nós já fomos tratar exatamente da escassez hídrica, do uso responsável dos recursos naturais. Uma coisa sempre é destacada, todos eles, e também a palavra da prefeita, ela disse que bom que a deputada Jusmari está aqui hoje, que o diretor da ADAB está aqui hoje, Osiel, porque eu sei que algumas pessoas podem dizer, porque o oeste da Bahia tem grandes produtores, é uma região que pode ser uma região problemática de responsabilidade do meio ambiente. Mas eu conheci, eu fui lá ver, e eu sei que os produtores da região oeste são os mais responsáveis pelo meio ambiente. É a região que ainda tem a área preservada, é muito mais do que a que prevê a legislação de matas, matas ciliares, nascentes sendo preservadas e nascentes sendo reconstruídas na sua mata ciliar. E, acima de tudo, alta tecnologia investida nos projetos de irrigação que fazem com que, com menos água, se irriga muito mais. Então, é a região exemplo para a produção de alimento com responsabilidade. E antes de ontem, eu tive uma reunião com a doutora Márcia Satelles, do INEMA. Acompanhada estava eu do doutor Petras. Quero mandar um abraço para o doutor Petras, aqui de Luiz Eduardo, que é um odontólogo, né, que todos conhecem, mas que também é produtor rural. E estávamos debatendo sobre alguns projetos de irrigação. E ele disse assim: doutora, eu posso aumentar a minha área de irrigação? Ela disse: sim, vocês no Oeste podem tudo. Sabe por quê? Porque vocês sabem aplicar tecnologias em que você pode aumentar a área usando a mesma água. Então, a sapiência do uso dos recursos naturais é algo que está intrínseco no atual produtor rural, que tem uma responsabilidade enorme. Ora, eu não posso acreditar que doutora Grace, uma advogada atuante, militante do bem público, vá dirigir o sindicato dos produtores rurais, incentivando os produtores a saírem derrubando tudo que é árvore, usando tudo que é água, indiscriminadamente, só para ter um lucro imediato e rápido, né? É claro que a frente do sindicato, ela vai incentivar a produção, mas ela vai buscar todas as condições para que essa produção preserve o que nós precisamos para produzir a vida toda e para passar que os nossos filhos produzam os recursos naturais. Então, aí tinha uma senhora lá ontem no comitê, eu estou falando muito porque foi uma reunião muito importante, e tinham várias autoridades, prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos, e uma senhora ambientalista, e depois me disseram que ela era assim a xiita do negócio. Ela levantou e parabenizou a todos nós, e ela disse: hoje eu escutei o que eu espero escutar a minha vida toda, um discurso diferente, um discurso de agricultor, de representantes de agricultor, que eu estou vendo, que eu já, ela falou, estou ficando velha e achava que ninguém me substituiria. E os que estão me substituindo são exatamente aqueles que até ontem eu achava que eram os meus inimigos, porque eu sou ambientalista. Então, essa coisa aí. Nós tomamos essa decisão de estar agora em todos os comitês de bacia. Agora, dia 9, nós estaremos na reunião do Comitê de Bacia do Rio Grande, a nossa bacia hidrográfica aqui. Porque, para mostrarmos que político que defende a agricultura é o que defende o meio ambiente.
Grace, é uma responsabilidade muito grande por parte da presidente do Sindicato Rural, e uma missão também, né, acabar com essa história de que o produtor rural é o vilão do meio ambiente.
Jota, a deputada Jusmari tem um dom da palavra, mas ela tem um conhecimento muito grande da área do agronegócio, por isso que fica fácil as palavras que ela fala e a gente se identifica como produtor quando ela fala, né? Porque nós somos produtores, não somos de hoje para amanhã. O produtor rural geralmente vem do avô, do pai, vai passar para o filho, para o neto. E quem realmente é produtor rural entende que o meio ambiente é a principal fonte de recurso. Então, mais do que qualquer outra pessoa, nós defendemos e cuidamos do meio ambiente. Seguimos a legislação. Nós temos no Brasil hoje uma das legislações mais fortes em termos de defesa do meio ambiente. Para você ter uma ideia, na Amazônia,
na região da Amazônica, ali, quando você compra uma área de terra, se você comprar 1.000 hectares, você pode utilizar 200. Os outros 800 hectares você mantém para a humanidade. E isso é legislação brasileira, e o produtor tem que seguir. Então, nós, na frente de uma entidade, a gente tem que seguir a legislação, e é como a deputada falou, a pessoa que faz um desmatamento ilegal, ela deve ser punida, sim. Né? Porque nós temos uma legislação, nós somos obrigados a seguir. Então, dentro daquilo que a gente faz, que é uma agricultura sustentável, a proteção do meio ambiente, seguindo as normas, a gente tem toda a condição de trabalhar e aplicar tecnologia e produzir alimentos para o mundo. Porque nós hoje, o Brasil, produz 1/5, né? Um prato a cada 5 é feito por nós aqui no Brasil, né? Então, como é que nós não vamos produzir? Se a gente... Aí vai acontecer aquilo que a deputada falou. As pessoas podem ter todo o dinheiro do mundo, mas chega no mercado, não vai ter o alimento para comer. E aí é muito triste você ver as pessoas morrendo por fome, morrendo por sede, né? Então, esse também é um dos nossos grandes desafios do produtor rural, que é produzir com sustentabilidade e mantendo o meio ambiente. Porque o meio ambiente é o que vai nos condicionar a sermos produtores rurais, a continuarmos a sermos sendo produtores rurais. E se nós não cuidarmos do que é nosso, a nossa fonte básica, daqui a pouco nós também não existiremos mais.
É um outro grande tema que é sempre tratado, né, além da questão ambiental e também dentro da questão ambiental, é a questão dos defensivos, né? E a gente sabe que, infelizmente, né, muita desinformação é propagada na mídia como um todo, lamentavelmente colocam a utilização de defensivos como se fosse algo irresponsável, e a gente sabe que a defesa agropecuária, ela tem essa missão, né, inclusive, de controlar, né, tudo isso para proteger o consumidor e também, né, para dar respaldo ao produtor. E eu aproveito a oportunidade para perguntar ao diretor-geral da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia como é que essa questão vem sendo tratada no estado.
É muito um tema muito importante para quem, todos que fazem produção. Primeiro, nós trabalhamos com defensivos agrícolas. E ele tem uma legislação muito pesada. Aliás, o Brasil tem legislações muito pesadas. Nada igual existe no mundo. No Brasil existem leis muito pesadas, duras para quem produz. Isso é muito diferente nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer outro país. No Brasil, a gente tem essa condição. Eu que fui presidente, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente do Congresso Nacional, quando fizemos o Código Florestal, a gente já discutia isso, porque no velho mundo as leis são diferentes, já desmataram, já fizeram tudo que puderam ser feito na Europa e também nos Estados Unidos, e querem imputar ao brasileiro, ao produtor brasileiro, à nação brasileira, leis que eles não cumpriram nesses mais de alguns séculos. Então, as questões também para a produção, da grande produção, e também quando a gente fala do produtor rural, J. Alves e queridos ouvintes, nós sabemos que o produtor brasileiro e mundial, ele tem uma escala de produção, todos os produtores. Quem produz 1 hectare de hortaliça é um produtor rural, é um empreendedor rural, é uma produtora, um produtor rural. Quem produz morango, como a gente viu lá na Chapada Diamantina, com pequenas unidades, é também um produtor rural. E também utiliza defensivos agrícolas para que exista essa produção. É muito importante quando a gente pode ter os produtos orgânicos, que é um nicho de mercado. Mas você não consegue, né, Grace, abastecer o grande mercado, como a Grace acabou de dizer aqui. Esse grande mercado mundial que o Brasil alimenta, essa nação, não somente a nossa, mas de tantos outros que o brasileiro faz, não se faz produção de grande escala sem defensivos agrícolas. Então, todo o cuidado que é feito, e a Agência de Defesa, a ADAB, faz um trabalho em conjunto com os produtores rurais, também de capacitação, e aí eu quero dizer do sistema, o sistema nosso, o FAEB, o sistema Senar, tem cada dia mais, junto com as entidades de classe nossa aqui na região, seja IBA, ABAP, o sindicato, feito o treinamento dos nossos trabalhadores, principalmente, certificando eles para que eles possam utilizar de maneiras mais corretas para a aplicação dos defensivos agrícolas. Temos programas específicos, junto também às empresas revendedoras, e que fazem o treinamento, a capacitação dos nossos técnicos, e para que a gente possa ter a menor condição de impacto ambiental com os defensivos para a produção. E isso também é muito importante quando a gente, que é produtor, Cícero, jamais a gente queria poder gastar tanto dinheiro que é aplicado com defensivos agrícolas. Então, o produtor, esse é um sistema de produção e que cada vez mais, graças a Deus, nós temos procurado também implementar outras tecnologias e que o Brasil deve investir. Eu tenho falado muito isso junto ao Ministério, junto ao Governo do Estado, junto às universidades, para que a gente possa ter pesquisas nos biológicos. E aqui a região Oeste cresceu muito no biológico. Eu acredito hoje que o número que poucos conhecem, J. Alves e todos que estão nos ouvindo, a produção aqui no Oeste já chega a 30% de biológico. E isso vai diminuindo nossos custos e diminuindo também o impacto ambiental. Todos nós gostaríamos de ter um nível muito maior de 50%, de 80% dos biológicos. Isso diminuiria os nossos custos a nível de Brasil. Para quem está em outras regiões, como grande produção que nós temos aqui, nós hoje temos uma produção de 6% da produção nacional, está feita aqui. E nós que estamos no Mato Piba por completo, uma região de grande expansão agrícola, nós precisamos ter essas tecnologias novas. Então, o defensivo agrícola, ele participa da produção nacional de grãos, de tudo que é produzido pelo Brasil, mas nós queremos também que aumente essa condição, né, Cícero, dos biológicos. E isso vai diminuir o custo de produção, diminuir todos os riscos que possa ter, mas o que é importante, nenhum produtor faz a produção sem essa responsabilidade. Até porque, quando se compra um produto numa revenda, e sai já dali a condição agronômica, assinada por um agrônomo, e chega na propriedade, e temos aí a condição também, que fizemos, e o Brasil é líder nesse processo, que é o recolhimento de toda a embalagem que é feito aqui através da SIAG, que é complementar aqui nosso querido amigo Adilson, que fez há poucos dias uma reunião conosco, e também com a presidente nacional da FENASC, que é também lá do Rio Grande do Sul, levando essa condição de que o cuidado com o meio ambiente para nós também é de alta responsabilidade. Não se faz produção desse tamanho que o Brasil faz sem usar os defensivos agrícolas.
Esse é um assunto muito interessante, né? É claro que nosso desejo é sempre consumir o produto com mais qualidade, mais saudável, né? Mas essa questão da produção em larga escala é algo que deve ser levado sempre em consideração, até porque existe uma lei, né, na economia, todo mundo conhece a lei da oferta e da procura. E a gente lembra, quando começou a produção no oeste da Bahia, e aí o Cícero e, enfim, a deputada Josmari, todos que estão aqui, vão saber falar muito bem a respeito disso, a gente tinha uma produtividade por hectare muito menor do que temos hoje. Agora, imagine se a gente estivesse produzindo hoje aquela mesma quantidade por hectare. A gente conseguiria abastecer o mundo? A gente conseguiria alimentar o mundo com aquela mesma produtividade? Obviamente que não, né, Cícero?
Com certeza, Jota. Eu diria o seguinte, se não fossem as transgenias e os defensivos agrícolas, talvez faltaria comida hoje no mercado. Graças a tudo isso aí é que temos essas condições de abastecermos o mercado. E o nosso crescimento aqui no oeste da Bahia tem sido diferenciado. Se você levar em escala os números, o percentual de crescimento na quantidade de grãos aqui do oeste da Bahia, é um crescimento verticalizado, não é horizontal. Aqui foi aberto poucas áreas em relação ao crescimento da quantidade de grãos produzida. Eu acho que é o exemplo daqui, vai ser de muitos outros lugares. Nós temos aqui, como o Zé citou, o Mato Piba. Acredito eu que no máximo aí 2-3 anos, o estado do Tocantins vai ser um dos maiores produtores de grãos. Porque há grande quantidade de pastagens degradadas, áreas que estão paradas, o pessoal não tiveram condições de tocarem, essas áreas estão sendo transformadas em lavouras sem a necessidade de desmatarem a floresta. Ou seja, crescimento, como falei, verticalizado em todo o Mato Piba vai ser o diferencial de todos.
Essa questão da produtividade, Grace, é uma questão bem interessante, né? Porque eu volto a chamar a atenção em relação a isso, porque é muito fácil ficar falando que não deveria usar defensivo, deveria preservar mais o meio ambiente, e esquece justamente desse fator necessidade humana. Ou seja, sem o produtor rural, sem essa nossa capacidade de produção hoje, as pessoas estariam passando fome.
Eu estava viajando no tempo agora e me lembrei quando entrou na região aqui a semente cristalina e a semente doca. O deputado deve lembrar, né? Aquilo foi uma revolução, né? Começou-se a produzir, acho que, se não me engano, 30, 40 sacas. Foi uma felicidade, né? Mas realmente, isso já foi uma tecnologia implantada, porque no início a gente plantava, às vezes colhia um pouquinho, era sempre uma expectativa. Eu lembrei também da Carminha, que ela conta sempre uma história do pai dela, que encheu um caminhão de terra aqui na Bahia, levou para o Rio Grande do Sul, plantou a semente lá para ver o que ia acontecer com a terra aqui, né? Então, e isso a gente fala, Luiz Eduardo, mas aconteceu no Brasil todo. É, quando houve a expansão agrícola, ninguém sabia o que poderia produzir no Mato Grosso, no Maranhão, no Piauí. Foi mais ou menos na base da experiência. Então, passada toda essa dificuldade, hoje o produtor rural, ele consegue ter acesso à tecnologia. Né? E a tecnologia vem da transgenia, vem da questão do defensivo. A minha irmã é engenheira agrônoma e ela sempre comenta que hoje são micro gotas que caem do produto, né? Uma vez não era assim. Meu sogro contava que eles pegavam um produto com a mão, eu não me lembro qual era o nome, e espalhava, né? Aquilo, eles mesmos ficavam doentes. E eram lavourinhas pequenininhas, né? Então, a tecnologia que tem sido aplicada diminui muito a quantidade de produto que entra num hectare. E é isso que tem feito. Isso diminui o custo, diminui o risco para o próprio produtor rural e preserva o meio ambiente. E cada vez mais se gasta dinheiro em busca dessa tecnologia. Então, às vezes a pessoa condena, porque o produtor está desmatando, está plantando. Desde que ele esteja obedecendo a legislação, sendo que se é permitido 20%, 30%, 80%, que ele esteja dentro da legislação, a própria legislação já permite. E que continue usando técnicas que realmente diminua o impacto perante o meio ambiente e que aumente a produtividade. Esse é o grande desafio. E nós aqui na região estamos conseguindo cumprir. Nós somos modelo. Nós temos aí outras entidades como a IBA, a BAPA, a ProSoja, que eles também estão junto com nós no mesmo objetivo, que é diminuir os impactos ambientais, aumentar a sustentabilidade e aumentar a produtividade e realmente suprir a falta de alimentos no mundo. Então, eu acho que
diminuir os custos, né,
Igreja? Diminuir os custos.
Porque o produtor, cada hora que passa, o nível de produção precisa ser aumentado e diminuir o custo de produção. A Igreja acabou de falar aqui sobre os insumos. Quer dizer, o produtor desta safra está com a produção com números totalmente diferenciados, os preços e falta de produto. Então, cada hora que passa, graças a Deus que existe a Embrapa, existe outros órgãos de pesquisa, que vai fazendo com que diminua esses impactos direto no bolso do produtor rural. Porque não se faz, eu sempre falo que estar numa região como essa, ou como está no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, ou está em São Paulo, a agricultura é uma indústria a campo aberto. Então, o que a Grace acaba de falar é exatamente isso. A pesquisa, ela é necessária 24 horas por dia. Então, as entidades de classe a nível nacional têm feito isso em parceria com as empresas, com as indústrias, para que a gente possa ter alta produção. E o Cícero acabou de falar de uma coisa tão importante e que agora acabamos de sair da COP26, que é fazer com que o Brasil possa crescer ainda muito mais, com menos impactos ambientais, recuperando seus solos, suas áreas degradadas, com o programa ABC e tantos outros programas que existem no Brasil, para que a gente possa produzir. Mas como faz isso? A Grace acabou de dizer, tem que ter pesquisa, e isso é feito a todos os dias com novas tecnologias, novo lançamento de plataformas, seja na produção, na semente e tantos outros e tantas outras plataformas de produção. Então, isso é feito todos os dias.
Tem que ter tecnologia, Oziel e Grace, tem que ter político bom também que represente o setor. Vou vender meu peixe agora aqui, viu? Porque quando você fala de tecnologia, por exemplo, uma tecnologia importante que é a aplicação de defensivos via aérea. que foi uma evolução enorme para todos, né? E nós temos deputado na Assembleia Legislativa que tem projeto de lei que na cabeça dele ainda é mais saudável aplicar o defensivo com o antigo costal, né? Ou então talvez com a mão, como a Grace disse, né, no início. Ora, e a gente está lá, né? O setor sabe, o Cícero, a Grace sabe, a gente tem tido reunião lá na FAEB sobre isso. E a gente está lá para defender isso. Temos brigado muito para não deixar aprovar um projeto de lei que proíbe a pulverização, a aplicação aérea de defensivos agrícolas, né? Então, é muito triste você pensar nisso, mas é também importante destacar a importância da representação política, de escolher os verdadeiros representantes, né? Eu penso que um município como Luiz Eduardo, uma região como a região Oeste, mesmo que você não trabalhe na roça, como diz, você deve votar em alguém que defenda as pessoas que trabalham, porque é de lá que sai todo o seu sustento, porque uma pessoa, por exemplo, que trabalha no supermercado em Luiz Eduardo, ele pode pensar que não tem nada a ver, que não deve nada ao agricultor. Mas, na realidade, o supermercado só está aí porque esse lugar se transformou em um polo de desenvolvimento econômico por conta dos agricultores que vieram para cá, como a Grace colocou, como o seu Amélio Gato, que pegou um caminhão de terra e levou para o Rio Grande do Sul, como meu pai, que plantou um pezinho de arroz e comprou com o dinheirinho que tinha uma filmadora, filmou aquele pezinho de arroz e foi lá mostrar para o avô da Grace, mostrar para o seu Amélio, que aqui produzia sim, né? E claro, então... Hoje, nós temos uma grande rede de supermercados, nós temos uma grande rede de oficinas mecânicas, de autopeças, todos que trabalham nelas devem aos agricultores que tiveram a coragem de desenvolver essa região. Então, acho que todos também devem, na hora de votar, vou vender meu peixe aqui, escolher os representantes que defendam essa causa e essa classe e esse setor.
Como diz o deputado Marcelo Brum, sem um produtor rural não tem um hambúrguer, não tem um café, não tem um pãozinho.
Não tem um mamão na mesa.
Exatamente, né? Agora, deputada Jusmaria, eu ia justamente fazer uma pergunta nesse sentido, né? A Grace falou bastante do respeito à legislação, mas a gente sabe que volta e meia, né, aparece alguém dentro do poder legislativo que quer fazer leis que, enfim, não condizem com a realidade. Muitas vezes mostram um total desconhecimento do que realmente está acontecendo. São projetos de lei que vêm para prejudicar, né, disfarçado de coisa boa, mas que infelizmente a gente sabe que se for à frente, o prejuízo vai ser muito maior. E a senhora tem esse papel hoje dentro da Assembleia Legislativa de representar o produtor rural, de defender o produtor rural e defender aquilo que é certo para a humanidade como um todo, né?
Eu falo sempre assim, olha, o aumento da população mundial faz com que a demanda por alimento seja cada dia maior, né? Então, o que, que a humanidade deve torcer e saber? Que o mais importante para ela é que os produtores de alimento cada dia possam adquirir tecnologias e possam... produzir alimentos cada vez mais barato. Menos alimento, alimento mais caro, né? E, infelizmente, a própria população, às vezes, certeza que muita gente que está me ouvindo agora vai dizer, eu não voto mais em Jusmari porque ela não defende uma causa dessa. E o deputado Marcelino Galo, lá, que é o autor desse projeto, ele recebe muitos aplausos por esse projeto. É uma proposta mentirosa. É uma proposta inverídica, é totalmente impossível de ser praticada. Ora, se isso acontecer, os alimentos ficarão mais caros, mais pessoas passarão fome. Então, as próprias pessoas, né, não conseguem entender isso. Então, não é fácil também representar isso e coibir o discurso mentiroso. Eu vejo, e agora com a rede social, o que eu vejo, eu falo, está até difícil de fazer política, porque é tão bonito falar uma mentira num videozinho... Né? O difícil é fazer coisa certa. E às vezes, para fazer, você não tem tempo de fazer vídeo. você às vezes tem que trabalhar na comissão, você tem que correr redigir, você tem que correr num Ministério Público, né? Porque também no Ministério Público é onde mais nós temos discursos românticos, né? Me desculpem, eu respeito muito, é uma instituição muito importante para a defesa do bem público, mas discursos românticos e impossíveis de serem praticados, e que se acontecesse de ser praticado, seria um atraso, um retrocesso enorme. Então, o alimento é a vida, e a vida das pessoas tem que ser entendida e encarada com muita responsabilidade. E no campo da política, quem tem um mandato tem que trabalhar nesse sentido. Então, às vezes, você não é o queridinho da rede social, a queridinha da rede social, porque você defende a verdade. Ora, como que eu vou defender algo assim, né? Só para agradar um ambientalista que eu gostaria de conquistar o voto. E quando eu digo isso, sempre também, eu tenho que ter a consciência que eu estou defendendo a minoria. Né? Porque quando eu defendo o Cícero
mais,
lá na
mais
fazenda,
baseado em dados técnicos.
Em dados,
né,
técnicos e verdadeiros. Né? Porque quando eu defendo o Cícero, que é um produtor, né, eu talvez eu desagrade 1000 pessoas aqui na cidade que queriam que eu coibisse o Cícero de passar defensivo na lavoura. E eles vão levados por um discurso mentiroso, porque quando ele parar de passar defensivo, ele vai produzir 1000 vezes menos, o alimento ficará mais caro, ou não teremos mais alimento na mesa. Então, ser político e defender um setor como esse não é fácil também. Não é fácil você ir para uma reunião de comitê de bacia, onde praticamente só vão os ambientalistas. Ninguém pega cargo no comitê de bacia, poucos que não são ambientalistas. Então, você vai para um comitê desse e dizer, gente, ó, a verdade é outra e não pode ser só do discurso, do romantismo e da ilusão, né? Do o mundo ideal que certas pessoas pensam não existe e nunca existirá. E dizer isso, às vezes, é ser antipático.
É, realmente é uma situação, que precisa ser cada vez mais debatida. Esse debate precisa ser ampliado. Há um discurso muito forte e, como a deputada disse, romântico, eu vou dizer um pouco de forma mais forte, mentiroso, né? Lamentavelmente, existe um discurso mentiroso em relação a essa questão. A população precisa entender que, lamentavelmente, se a produção diminuir, naturalmente haverá um aumento no preço e aí o alimento vai chegar só na mesa do rico. Quando nós temos uma grande maioria que, lamentavelmente, mal consegue pagar o alimento que está no preço que está hoje. Imagine se esse alimento alcançar um preço muito maior. Deixa eu mandar, Cícero, um abraço aqui ao Celso Villani, em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Está, inclusive, parabenizando o programa, parabenizando o deputado Marcelo Brum e também a deputada Jusmaria Oliveira, né, pela explanação. Também a Verbênia Lima. O Ademilton Melo, né? Ademilton está acompanhando também, o Gandes Lopes, o Gandes, né? Um abraço ao obreiro José Nildo e também quem está acompanhando é a minha esposa, a doutora Miriam. Um abraço.
Muito bem.
E beijo para minha esposa que está acompanhando também o programa Voz do Campo de hoje. Cícero, fica à vontade.
Veja bem o que a Josmari colocou. Muito proativas as palavras, Josmari. E um grande problema, nós produtores, é que na maioria das vezes não tira tempo para nos defender. Você citou uma situação realmente crítica. Não existe produtores na representação das bacias. Porque quando você convida, eu não tenho tempo. Eu nunca tenho tempo para isso. Mas ele tem que tirar tempo para se defender. Mas quando é por uma justa, por questão de participar, como foi dito agora, o produtor não tem tempo. Ele tem que aprender a administrar o tempo, criar esse tempo. Agora vai ter eleição. Sabe quantos produtores que candidataram? 3. Eu e mais 2. Ou seja, as pessoas levou o conhecimento de todos. Todo mundo abre a WhatsApp. Todo mundo enxerga a mídia. E não participam, acho que está faltando vontade das pessoas. E aí, quando a água bate no pescoço, corre para as entidades têm que defender a qualquer custo. Eu diria para você o que está acontecendo hoje, que a Jusmaria citou aqui com relação à pulverização aérea. Hoje é uma das tecnologias embarcadas de maior número em pulverização, está na pulverização aérea. Nós já tivemos N reuniões com o SEDAC, Se nós não tivéssemos as pessoas que têm o conhecimento, que vivenciam essa situação, principalmente no oeste da Bahia, pela a quantidade, pelas grandes áreas, talvez nós já estaríamos literalmente proibidos de usarmos aviões aqui na nossa região. Como está acontecendo hoje no Ceará, que já se tornou lei, o Rio Grande do Norte já se tornou lei, e o Piauí está prestes a acontecer também. Mas graças a Deus nós temos pessoas que nos representam, pessoas que têm o conhecimento, que estão nos defendendo constantemente. E o SEDAC já citou. E a Bahia é um dos estados que está batendo de frente e está aguentando até então. Porque os demais estão se entregando já, viu, Josmari? Parabéns a você, parabéns, Osiel, pelo que está sendo feito e está nos defendendo. Porque às vezes as pessoas imaginam que vocês estão lá simplesmente para legislar em causa própria. Não. É pela coletividade. O que está acontecendo hoje com relação a essa parte de pulverizações aéreas tem sido pesado. O ano passado foram 3 reuniões, esse ano, não terminou o ano, já foram 5 reuniões do SEDAC junto, só, simplesmente com relação a isso aí. E acredito que com a força da nossa deputada, com a força das pessoas que estão ligadas, Salvador, que não é só ela, que ela também já conquistou mais pessoas para se aderirem, nós vamos vencer esse pessoal, porque não tem um conhecimento, não sabe o que realmente a Bahia está passando por um momento ímpar. A Bahia está produzindo produtos de valor agregado na Chapada Diamantina, em Juazeiro, na Bahia, no oeste da Bahia, produzindo em grande quantidade. O sul da Bahia acabou, ninguém mais fala em vassoura de bruxa. São N coisas que estão acontecendo. A Bahia está passando por um momento ímpar, ou seja, o Brasil. O Ceará, pelas pesquisas que têm sido feitas, vai ser um dos grandes produtores de trigo. Imagina vocês o que o pessoal tinha como vilão. Ah, o Ceará não produz nada. A probabilidade de ser um dos maiores produtores de trigo, o Ceará. O que está acontecendo no oeste da Bahia? Hoje nós temos aqui um moinho, está parado, por questão até da quantidade de energia, que não é somente no oeste da Bahia, está hoje no Brasil inteiro, a disponibilidade de energia, e ele está parado. Mas a quantidade de trigo que está sendo produzida aqui no oeste tem sido já bem satisfatório, daria para suprir as necessidades de funcionamento desse moinho, está parado até então. E o trigo do oeste da Bahia, ou seja, do Nordeste inteiro, é um dos de melhor qualidade do Brasil. O pH aqui é acima de 80%, que o pH de 78 já é considerável excelente. E o nosso aqui é acima de 80%, o pH. Ou seja, nós estamos passando por um momento ímpar. Basta termos a condição e de ter pessoas que venham com esses empecilhos fazer com que nós não possamos trabalharmos, que é o que está acontecendo. Como é que você vai tomar uma lavoura em grande escala como nós temos aqui no oeste da Bahia se não usarmos avião? É impossível, cara. O avião não faz transposição de 10 centímetros do produto aplicado, porque é uma tecnologia embarcada de ponta. O que eles têm hoje de tecnologia, a maioria do mecanismo agrícola não tem, graças a Deus. E as pessoas que não têm um conhecimento acham que isso é um absurdo, que é uma destruição da natureza.
Ou seja, eu acredito que dentro de qualquer cadeia de produção, evitar o desperdício é o mínimo. Então, se o produtor rural, ele busca, né, essa eficácia dentro da sua área, obviamente que ele vai cuidar para que a aeronave não desperdice. Não desperdiçando, naturalmente, não vai atingir uma área que ele não queira, né?
Ah, com certeza, como o Zé falou, se desperdício é custo. Hoje um dos custos altíssimo dos defensivos. Ninguém quer desperdiçar nada, muito pelo contrário, se puder economizar ao máximo, é economia.
É isso aí, o preço do combustível, preço do defensivo, tudo isso faz parte da cadeia de produção. Então, toda hora que você possa diminuir isso, vai diminuir e vai poder ofertar um pouco mais de condição de trabalho e ofertar emprego, que é o mais importante que o setor produtivo. Agora, em plena pandemia, J. Alves e todos os ouvintes, o setor da agricultura brasileira foi o único setor, aliás, toda a crise que o Brasil tem, desde que conheço como gente, quem tem tirado o Brasil de todas as crises chama agricultura. Por isso o tema agro não para mesmo, porque durante a pandemia, com todas as cidades fechadas, com tudo acontecendo, de tudo que aconteceu de pior para a economia, o agronegócio não parou nenhum dia. Esse agricultor, essa agricultora parou de trabalhar porque precisava, quem estava em casa, quem estava doente ou quem estava trabalhando durante a pandemia, existia alguém produzindo, levando alimento para ser abastecido, não somente o Brasil, mas o mundo inteiro.
Então as exportações do Brasil cresceram, sem ter ideia. E eu estava aqui observando o Cícero falar, e é importante que você que está no Rio Grande do Sul, você que está em São Paulo, que está no Mato Grosso, em Santa Catarina, o estado da Bahia é um estado com 417 municípios, com uma diversidade econômica muito grande. O estado é um estado grande e que tem uma diversidade imensa na sua economia. Para eu ter ideia, que o polo Juazeiro, que é um polo importantíssimo de fruta, ele aumentou durante a pandemia em 40% do PIB naquela região, gerou milhares de empregos, exportando todos os dias. E a Bahia é um grande produtor de uva, de manga, de mamão, de fruta, exportando para muitos países no mundo, e sai aqui da Bahia. E muitas das vezes as pessoas que estão em outras regiões do Brasil, às vezes olha para a Bahia como fosse somente os seus mil quilômetros de praia, que são maravilhosas, que faz o turismo um grande negócio para a Bahia. Mas não é somente isso. A agricultura na Bahia, nós somos, temos o maior rebanho de ovinos e caprinos, são 8 milhões e meio de cabeças, com 12 milhões e meio de cabeças de bovinos, mas ovinos e caprinos são 8 milhões e meio de cabeças. O maior rebanho brasileiro está aqui no estado da Bahia. A Bahia tem o maior número de propriedades que perfaz o nosso produtor, são de pequenos produtores, e também regiões diferenciadas que vem desenvolvendo a reserva aqui do Oeste, que produz grãos e exporta também muito, mas tem outras regiões tão importantes de economia para o estado, da agricultura do estado, como o extremo sul da Bahia. E eu tive há poucos dias, juntamente com a nossa vice-presidente da federação, a Carminha Mício, lá no extremo sul, junto com a FAEB, com o Senar, lançando programas importantes. Iniciamos os projetos todos das feiras, que já estão retomando os processos de feiras no Brasil, juntamente com a FAEB, a EAGRO, lá em Teixeira de Freitas. Mas eu queria trazer um dado tão importante, você que está em outras regiões do Brasil, que gosta muito de um chocolate, de um bom cacau, a Bahia representa 96% de toda a indústria brasileira. Está lá, está aqui na Bahia, a produção de cacau, e que nós exportamos também. Mas quando você abre um bom chocolate lá em São Paulo, nos melhores restaurantes, nas melhores casas, na sua melhor condição que você possa abrir um chocolate, lembre-se que a Bahia é detentora de 96% da parte industrial de cacau no Brasil. Então, a Bahia tem muito a ofertar ainda para o Brasil e para o mundo na área da produção. E a produção de cacau tem crescido com alta tecnologia, como disse aqui o próprio Cícero. A Bahia sofreu com vassoura de bruxa e tem tantas outras doenças que impactam o Brasil, impactam as cadeias de produção, mas a Bahia teve um sofrimento muito grande para os produtores, e hoje a gente vê lá clones novos, pesquisa que está sendo feito, e a Bahia tem ofertado essa condição de poder investir na produção agrícola. Então, nós temos ainda campos enormes para a produção. Você que está em São Paulo, você que está no Rio Grande do Sul, você que quer investir, venha para a Bahia. Aqui no Oeste tem uma gama de propriedades para ser exploradas na área da fruticultura, do grão, da pecuária. Mas o interior da Bahia tem enormes potencialidades, como na Chapada Diamantina, que está lá produzindo, já fazendo café. Café está produzindo, nós produzimos café de alta qualidade aqui no Oeste e também em várias partes lá em Conquista e outras regiões, mas assim, a produção agrícola no estado da Bahia ainda tem muito para esperar dos brasileiros para fazer investimento, né, Cícero?
Ah, com certeza, Zé. A Bahia talvez não é a maior produtora de café do Brasil, mas é uma das maiores produtoras de café de qualidade do Brasil. Tá, inclusive nós temos aqui no Oeste da Bahia até produtor de café, foi eleito um dos melhores cafés do Brasil. Até gostaria de transmitir
uma diversidade cultural, né, enorme, vamos então, colocar
a diversidade culturas, é muito grande, cultura,
então, e a Bahia é esse grande produtor.
São dados realmente invejáveis, entendeu, que nós temos aqui hoje, nem somente no Oeste, como a Bahia como toda. Então, os produtos de valores agregados, que realmente é onde de soma bastante elevado, que o pessoal da Chapada Diamantina, da região de Juazeiro, eles não estão falando em toneladas, estão falando em unidades. Ou seja, valores de alto valor, produto de alto valor agregado, desculpa. Então, poxa, isso aí faz uma diferença muito grande.
E a Bahia tem essa condição. Então, há poucos dias eu estava lá em Casa Nova, em Juazeiro,
com grandes empresas multinacionais e nacionais, a Granja Miolo, por exemplo, produzindo uva, exportando, fazendo espumante. Os irmãos Piccoli. Os Piccoli também estão lá, e a rede Carrefour com a produção também lá, e gerando milhares de emprego. Grace Fontana, eu tive numa propriedade que tinha 2.500 pessoas trabalhando na produção, na colheita da uva, na manga, e fiquei muito alegre de poder ver lá, acho que tinha mais de 1.500 mulheres trabalhando no campo. Gera emprego, como fosse, a gente referenciou que quando a gente vê a Ford ou uma indústria de automóveis que tem tanto valor para o setor econômico, onde olhar uma propriedade que emprega 2.500 pessoas todos os dias, pais de família naquele sertão que todos aqui conhecem, Juazeiro, Casa Nova, essa região, e você vê aqueles campos enormes de produção de fruta, gerando milhares de emprego para brasileiros, e que lá estão muitas mulheres trabalhando, Grace.
E gerando dignidade para a pessoa, né?
Gerando dignidade, gerando renda, e a gente vê isso aqui na Bahia. Então você que está em outras regiões do Brasil, poder vir à Bahia para produzir uva, produzir manga, produzir mamão, produzir o espumante que está sendo produzido por nossos irmãos gaúchos que estão lá produzindo, e outras empresas multinacionais que estão exportando através da Bahia, seja aqui ou seja lá no Sul. Como eu disse, como é bom, como Marcelo Brum diz, levantar de manhã, tomar um bom café, precisa de um produtor, de uma produtora rural. Mas mais do que isso, a Bahia tem a praia, tem turismo, tem produtor, tem produtora, tem chocolate, tem cacau, tem mamão, tem soja, tem algodão, tem milho, tem essa diversidade, e ainda tem lá no sertão o bom vinho e 8,5 milhões de cabeças de ovinos e caprinos.
A produção do programa Voz do Campo está puxando minha orelha aqui, porque já extrapolamos bastante o nosso tempo. Então eu vou aproveitar a participação da deputada para a gente concluir o programa Voz do Campo.
Concluímos. Um abraço ao Marcelo Brum, nosso querido amigo, colega de luta aí na labuta política, né? E eu só para dizer, eu ia complementar aqui, Oziel, e o que a Bahia tem em especial é um potencial de crescer milhões de vezes mais do que já temos. Porque nós falávamos ontem sobre isso, o quanto que nós podemos trazer ainda indústrias processadoras do que nós produzimos. Nós estamos fazendo um trabalho especial lá no Projeto Formoso, juntamente eu na Comissão da Agricultura, Oziel Nadab, ou como políticos, no Projeto Formoso, ali em Bom Jesus da Lapa e Serra do Ramalho, e mostrando ontem, o prefeito de Serra do Ramalho andou conosco antes de ontem, em vários gabinetes, levou para o senador, levou para o governador os docinhos de banana feitos pelas mulheres daquele projeto, as esposas dos produtores de fruta e produtoras de fruta, só da banana que não vai para a mesa. Só o que sobra da banana que não é vendido para a mesa, dá para instalar dezenas de indústrias de doce, de farinha e de todas essas...
São 9.500 produtores.
Que pode se fazer ali naquela região, uma região que até outro dia era só miséria. Era só miséria. E hoje produz e tem a capacidade de gerar milhares de vezes riqueza mais do que já tem. Já temos muito com a produção dos produtores, mas se nós trouxermos as indústrias processadoras de alimento, de derivados das frutas, do leite que nós produzimos, nós podemos ainda crescer muito, muito. A economia da Bahia pode triplicar, dobrar 10 vezes, 20 vezes pela força da mulher e do homem que está no campo. Então concluo esse programa aqui, que é a Voz do Campo, dizendo que é um orgulho representar esse setor, e é um orgulho ser desse setor. Parabéns a todos, Grace, Cícero, Carminha, todos que fazem e que lideram esses homens e essas mulheres.
Programa Voz do Campo Especial, meus agradecimentos ao Oziel Oliveira, diretor-geral da DAB, Jusmaria Oliveira, deputada estadual, presidente da Comissão de Agricultura na Assembleia Legislativa da Bahia, ao Cícero, presidente do Sindicato Rural, a Grace Kelly, que é a presidente eleita, né? Assume a partir de 2022 o Sindicato Rural. Muito obrigado a todos. A gente retorna numa próxima oportunidade. Um abraço ao deputado Marcelo Brum, ao Clayton, ao Roque, ao Rony, que estiveram aqui hoje na produção do programa Voz do Campo, a nossa diretora administrativa Adriana Pacheco, diretora da Rádio Cidade FM, e ao nosso diretor-presidente Felipe Oliveira. Fiquem todos com Deus, porque com ele eu vou. Forte abraço, até a próxima.
Um grande abraço a todos.
Abraço. Show.